Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Fique desse lado, é o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Conosco nestas noites está também a professora Helena Valentim, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Linguística, que por estas noites nos ajuda à visão, a este caminho rumo à Páscoa que a Eclésia quer fazer consigo. Boa noite, professora Helena. Obrigada.
Olá, boa noite.
Por mais uma noite estar connosco. Estamos na segunda semana da Quaresma. No passado domingo escutámos mais uma leitura que nos coloca a caminho da Páscoa, e esta leitura falava-nos daquela passagem que Jesus está no monte, levou consigo três discípulos para rezar, à frente deles se transfigura e no final os adverte: não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitado dos mortos. Nós, de alguma forma, nem sempre estamos preparados para as visões que temos à nossa frente. De que forma é que isso também nos vai convocando a viver diariamente?
Esta passagem, este texto de Mateus, coloca-nos diante da tal, da resplandecência de Jesus, não é?
Quando se transfigura.
Sim, costuma-se ler nos comentários que é um texto que pronuncia a ressurreição, que pronuncia a vida nova. A vida nova que é constantemente pronunciada em tantas visões no tecido dos nossos dias. Não temos sempre capacidade de apreender, não é? E de antecipar. E talvez, enfim, assim se explique que neste momento Jesus tenha dito para não o manifestarem a ninguém. No fundo, comunicando-lhes que é uma experiência íntima, da ordem do oculto, da ordem do que cada um vivencia e como o transforma, contrastando com outros momentos em que sabemos que acontece o anúncio. É muito insólito, ao mesmo tempo convoca-nos a tentar entender, talvez.
Porque tantas vezes nós ficamos só pela cruz, não é, professora Helena?
A questão da cruz, nós precisamos da cruz, não é? Quando se fala em ver a cruz, a visão da cruz, penso naquela passagem do centurião que se encontrava em frente da cruz e que, ao suspiro de Jesus, clama: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Portanto, há aqui a visão da cruz, ver a cruz, desarma. Aliás, a visão do sofrimento é um enigma, é algo insólito, algo que nos alta profundamente perturbador. Assim como nós vemos este homem desarmado diante do espetáculo da morte, também nós experimentamos este espanto diante de todas as mortes, diante de todo o sofrimento. Portanto, é um mistério.
Mas, de alguma forma, assim como Jesus quis preparar os discípulos para verem para além da cruz, também nós temos de ser preparados para ver para além da cruz, acreditar na promessa que vem depois.
Mas há um itinerário, há uma sucessão de quadros na paixão, e que permite depois ter concebido a via sacra como forma de oração. E aí é muito bonito a gente também poder olhar para a Via Sacra, para esses quadros que sucedem, como alvo dos olhares que recaíam sobre a figura de Jesus e sobre aquele sofrimento. Portanto, eram olhares anónimos e que nós podemos interrogar como é que cada um olhava, não é? Como é que cada um, como espectador daquele sofrimento, daquela história, que sínteses fazia, que descobertas fazia. E essa é uma interrogação que nos podemos continuar a colocar perante o sofrimento, que também hoje desfila diante dos nossos olhos e desfila verdadeiramente nos nossos ecrãs. Como é que nós vemos esse mistério do sofrimento? É uma interrogação que se perpetua na história, na nossa história coletiva, na nossa história, na história individual de cada um, não é? E mesmo todo o debate em torno de eutanásia é ainda uma expressão desta interrogação profunda e incontornável, não é? O que fazer com o sofrimento, o que fazer diante do sofrimento, como ler o sofrimento, que chave de leitura para o sofrimento.
Mas quando o centurião diz que Jesus era de facto o Filho do Homem, já está a ver a promessa.
Este sofrimento ganha uma densidade diferente, é qualitativamente diferente. Não é conformismo, acomodação, resignação, é outra coisa. É o sentido último, de fundo, da nossa vida. A paixão e morte de Jesus desinstala-nos, portanto, da banalidade do sofrimento. Porque a banalidade do sofrimento que nós vemos tende a ser percepcionado por nós, e nos convoca o patos, não é? Convoca a emoção, o sentimentalismo. Nós colocamos nos Facebooks e nas redes sociais o emoji da lágrima, não é? O sofrimento de Jesus, nós não ficamos, a nossa reação não se fixa no emoji da lágrima. Há qualquer outra coisa que em nós se move.
Isso pode ser refundante na vida cotidiana. O cardeal José Tolentino Mendonça diz que a contemplação começa quando aceitamos que não sabemos ver.
É porque a Susan Sontag tem um livro que é Olhar o Sofrimento dos Outros, em que ela reflete exatamente sobre isso. Portanto, a compaixão que esta abundância de imagens em nós suscita, ao mesmo tempo é uma emoção instável. A expressão emoção instável, salvo erro, é a mesma dela. Portanto, que nem sempre, não se traduz em ação, mas a compaixão, falando de compaixão, não é? Que a paixão e morte de Jesus em nós suscita, precisamente porque tem um horizonte de ressurreição, de vida nova, só pode ser traduzida em ação. Porque nos convoca à transcendência. Não é uma compaixão que paralise, não é? É uma compaixão com um horizonte, que tem um horizonte de transcendência.
E quando apercebemos, quando nos apercebemos que isso acontece, que esse exercício e que essa motivação acontece, também sentimos que não estamos adormecidos.
Assim como se multiplicam as imagens, também se multiplicam os relatos. E nós tendemos a fazer memória desses relatos e ficamos aí algo paralisados, mas de facto o sofrimento de Jesus não foi para ser rememorado, simplesmente. Foi caminho, que nós não entendemos, mas que intuímos e que continuamos a buscar, pelo menos a aprofundar nas nossas vidas. Por Jesus mobiliza-nos a vontade e o desejo de que não seja assim, porque sabemos que há outra coisa e que tem que haver e é possível outra coisa. A morte não tem a última palavra e não pode ter o sofrimento também dos nossos irmãos.
E são esses quadros que nós somos convidados a ver e que a professora Helena Valentim hoje nos convida a ver, a olhar, a contemplar, a parar. E nesta noite a nossa convidada convida-nos a escutar 2020. É uma música que junta Ana Moura e Conan Osiris. Vamos ouvir.
Vi a minha vida na boca. E não é eu tento ceder e o pensamento atolher. E não é o vento sequer a bater noutra mulher. Não é a filha de um pai a pôr uma mãe a morrer. Fiz um 20-20 com vida no teste. Detestado na tuga, carinha de peste. Pano na cabeça e boa veste, Isabel. Silvestre do Sul, não sei quem me ceste. Eu juro, vejo bem. Eu via-te nos barcos a chorar também. Eu juro, beijo bem. Mas o beijo que era teu eu não me dou a mais ninguém.
Escutamos Conan Osiris e Ana Moura nesta música 2020. Professora Helena, uma música que pode ser desarmante para quem nos acompanha, mas que tem um propósito.
Eu acho muito bonita, gosto muito. E da letra, por muito insólita que possa parecer a uma primeira audição, mas eu acho, para já, a convocação do olhar, não é? Tenho a letra diante de mim, vi uma flor a bailar com o vento, vi na areia o barco onde tu vieste. E depois esta evocação do barco deixa-nos logo de sobre alerta para uma realidade, enfim, tão trágica, não é? Que sabemos que se passa nas travessias do Mediterrâneo, de tantos seres humanos, não é? Que só se estão a fugir da fome e da guerra para viabilizar a vida que têm direito. E depois é esta exclamação, assim, a dada altura, algo mais evocativa, lançada, que é: ai, porque vejo tanto, ai, quero arrancar este pranto, não é? E vemos tanto, tal, tanto sofrimento que vemos e o pranto que isso nos provoca.
E que bem que Conan, Osíris e Ana Moura se juntam a nós nesta noite. Professora Helena, também obrigada por isso, por nos ter trazido esta sonoridade que tão bem nos ajuda a abrir caminho para esta nossa reflexão. Contamos consigo amanhã para continuarmos a conversar por mais uma noite. Contamos consigo também que nos escuta aqui na Antena 1. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.